nosso assunto agora é a venda de frango para o exterior, para a China, e uma notícia que chegou sem um grande detalhamento de Shenzhen. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil já emitiu uma nota. Disse, na manhã de hoje, foi publicada a nota no site do município de Shenzhen, na China, com informações da autoridade sanitária local sobre uma suposta detecção de ácido nucleico do coronavírus na superfície de uma amostra de asa de frango congelada, oriunda de um lote importado do Brasil. Segundo a nota, outras amostras do mesmo lote foram coletadas, analisadas e os resultados foram negativos. O Escritório de Prevenção e Controle de Epidemiologia de Shenzhen informou que todas as pessoas que manusearam ou entraram em contato com o material testaram negativo para a Covid-19. Ainda na noite de ontem, após notícia veiculada na imprensa chinesa, o Ministério da Agricultura do Brasil consultou a Administração Geral de Aduanas da China, buscando as informações oficiais que esclareçam as circunstâncias da suposta contaminação. Até o momento, o mapa não foi notificado oficialmente pelas autoridades chinesas sobre a ocorrência. O mapa ressalta que, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, e a Organização Mundial da Saúde, OMS, não há comprovação científica de transmissão de vírus da Covid-19 a partir de alimentos ou embalagens de alimentos congelados. O Ministério da Agricultura reitera a inocuidade dos produtos produzidos nos estabelecimentos sob CIF, que é o Certificado Federal, visto que obedecem protocolos rígidos para garantir a saúde pública. Presidente Executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Leandro, boa tarde a todos os ouvintes. Realmente, essa notícia que você relatou há pouco, ela foi muito estranha, porque não veio com alguma precisão, veio de uma província, veio aí de uma, apenas de uma das províncias de Shenzhen, na China, não foi sequer comunicada ao Brasil pela autoridade sanitária oficial da China, e também não era muito clara, porque dizia que havia detecção de traços de vírus em embalagens, não no produto. Mas mesmo que fosse no produto, primeiro, nós estamos exportando para a China há muito tempo, 12 anos. Não tivemos, durante esse período de pandemia, dos exames feitos, nenhuma amostra com qualquer problema, nem de embalagem que sai daqui do Brasil desinfectada, demora 40 dias até 70 dias para chegar lá. Eu repito, demora 40 dias, no mínimo 70 até, para chegar na China. Então veja você que é um processo muito complicado, uma notícia dessa ordem, sem nenhuma clareza, porque produto que sai daqui, a embalagem chega lá, manuseada por quem? Não é certamente por quem despachou. Sai daqui absolutamente desinfectada, né? Que não há nenhuma necessidade. E sai uma notícia assim, é altamente prejudicial. A OMC acabou agora de dar uma nota específica sobre isso, dizendo que podemos ficar absolutamente tranquilos que o vírus não replica na carne congelada ou resfriada, mas sim em células vivas, diferente de bactérias. E se houve contaminação, essa é superficial, em níveis baixíssimos e na embalagem, sem causar nenhum problema. Então, veja que a gente, por um lado, sofreu uma desinformação, porque eu recebi de manhã mensagens de medo, de temor, até do consumidor brasileiro em relação ao produto. Mas na hora nós explicamos que a própria ciência tem explicado através da OMC, através da OIE, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, a FAO, também explicam que não há condições, o produto cárneo, a proteína cárnea, não é portadora do vírus, não é transmissora do vírus. Então, isso me deixava tranquilo. Mas o problema todo é que há a notícia, há o estrago e depois a gente tem que recompor. E é isso que nós estamos, você e eu, fazendo nesse momento.
Presidente, é exatamente nesse ponto que eu quero questionar o senhor, porque a notícia, mesmo ela tendo poucos elementos e trazendo poucas informações sobre de que forma ela foi divulgada e a partir de que parâmetros, pergunto, de certa forma, algum tipo de prejuízo já foi causado. Como os produtores vão reagir a esse prejuízo?
Não, dá um trabalho para você recompor. Foi como aconteceu na carne fraca. O Brasil vende carne podre para o mundo, uma matéria saiu assim, irresponsável. Isso nós tivemos que provar que a carne que saía do Brasil era absolutamente seguindo os padrões mais rígidos da legislação brasileira e internacional. Aqui a gente recebe 1.000 missões por ano. O estrago na China, pelo jeito, até agora nós não temos a menor notícia, o próprio governo chinês contatando com a nossa a ministra Tereza Cristina, Ministério da Agricultura, informou que estão apenas na fase da avaliação. Não houve também medida nenhuma de suspender embarque, mesmo da empresa mencionada, até porque, veja você, isso poderia ter ocorrido se o manuseio de uma embalagem lá fosse contagioso, que tivesse problema, poderia lá fora, porque 40 a 70 dias um vírus andando é muito difícil, você há de imaginar. E até porque está muito clara a manifestação da Organização Mundial da Saúde, feita agora à tarde, especificamente em relação a esse tema todo. Diz que o vírus não replica na carne congelada ou resfriada, mas sim em células vivas diferentes de bactérias. É vírus, não é uma bactéria. Então, não houve efetivamente possibilidade de alguma contaminação, mesmo as pessoas que tiveram contato foram examinadas, testaram negativo. Então, esse é o elemento mais forte da nossa defesa lá, sem dúvida alguma.
Os frigoríficos, é claro, como outros setores, precisaram se adaptar e tiveram casos, algumas plantas foram interditadas nesse período, precisaram adaptar o ambiente de trabalho nas suas operações. Agora, em relação às vendas para o exterior especificamente, os embarques, precisaram mudar algum protocolo, mudou alguma forma de envio das mercadorias para o exterior, presidente?
Não, naturalmente esse aspecto de higienização, o produto determinado, porque antes era sempre feito, há um cuidado extremo todo ano, até porque você sabe que passamos por auditorias internacionais, cada país tem suas exigências. Mas com relação ao tipo de produto, nessa vez foi complicado. Você viu que no início, quando nós começamos, porque é um vírus desconhecido, é desconhecido do mundo, tanto é que ainda não temos uma vacina, nenhum remédio que seja dito como remédio definitivo. Então, para nós também, saíram aí ambientes para desinfecção dos funcionários. Com que produto? Tal produto. Daí, 2 dias saía uma nota dizendo, olha, esse produto não serve para o vírus. Aí vinha outro, até que houve um acerto definitivo de todas as indicações. Então, o protocolo, ele foi mudando. Nós, por exemplo, contratamos o Albert Einstein, que é, sem dúvida, a instituição referência mundial. E aí eles foram nos mudando alguns protocolos, até o uso da máscara, até o tipo de máscara, até o tipo de distanciamento, o que separaria uma pessoa da outra, no transporte, uma série de coisas, tudo foi um aprendizado, mas hoje, talvez por termos seguido isso e as empresas investido nisso, é que a gente tem todos os frigoríficos em operação. E é por isso que o mundo todo não parou de comprar do Brasil, e até aumentamos e bem as exportações durante esse período de pandemia.
Presidente Executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, muito obrigado, volte sempre.
Um abraço.